Oi pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. E a convidada da semana já está aqui, Natália Pitkowski. Vem aqui, tudo bem contigo?
Tudo bem, amigo? Desculpa o atraso mesmo, né?
Sim, mas deu certo, deu, sempre dá certo, acaba dando
Deu
certo.
certo, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Que isso, prazer meu. A Natália daqui a pouco vai falar o que ela faz, você vai ficar bem surpreso e espero que você goste. E se você quiser saber mais informações, você pode acessar o site desculpapodcast.com.br, que lá você vai ter mais informações sobre onde ouvir o programa, caso você esteja ouvindo uma plataforma que você não curta muito. E também você tem links para as redes sociais, tem todos os links que a gente vai começar aqui no meio do episódio. Tudo bem? Natália, vem para cá agora de vez e me fala o que você faz, qual é a sua profissão?
Menino, eu sou imigrante, né? E quando você fala que você é imigrante, você tem 3 milhões de profissões que você faz de tudo um pouco quando você muda do seu país. Mas basicamente sou fotógrafa e doula.
Doula? O que é isso?
Doula é. Eu gosto de dizer que a gente é tipo coach da mulher grávida, da gestante, porque a gente dá suporte físico, emocional e de informação para a mulher gestante durante a gestação e na hora do parto. E também após o parto.
Tá.
É uma profissão que já é antiga, mas está entrando na moda agora, mais ou menos, né, para dizer assim. As pessoas estão conhecendo mais um pouco dessa profissão, principalmente porque o trabalho de parto natural está ficando em alta, né? Tem se falado muito em parto natural. E a doula, ela dá principalmente suporte no parto natural, apesar de também trabalharmos com cesárea, mas o foco é o parto natural.
Entendi. Tá, onde é que você mora hoje?
Hoje eu moro nos Estados Unidos, em Nova York, mas sou de São Paulo, morei em Fortaleza por muitos e muitos anos e eu tô aqui fora nos Estados Unidos já tem uns 4 anos e meio.
Você que tá ouvindo já viu que a gente vai ter muita coisa para falar, né? Pelo menos dois
Menino.
países, no mínimo três cidades, então vamos começar. Natália, conta para mim qual é a tua primeira lembrança de escola assim que vem à tua mente.
Cara, primeira lembrança de escola, não ri. Mas é de um paquerinha. Eu acho que eu tinha uns 5 anos, ele era meu crush. Eu só
Que
consigo
coisa
lembrar desse
fofa.
menino. Eu lembro que quando ele saía da sala, eu sentava na cadeira dele. É a lembrança mais forte de escola que eu tenho. Aquela, né?
Você lembra de alguma coisa do que você estudava? Você tinha alguma matéria que você falava, nossa, aqui eu tô indo pra escola pra poder estudar isso. Olha, hoje é o dia mais feliz da vida.
Olha, quando eu era bem pequena, assim, 6, 7, 8, eu amava aula de artes. Eu tinha uma professora, eu não me esqueço dela, o nome dela é Virgínia. Acho que se eu visse ela hoje, eu ainda lembrava. Porque é uma coisa que me estimula muito trabalhar com a criatividade. Então, eu amava os dias que tinha aula de arte, que a gente fazia crafts e cortava e pintava, amava. Tem coisa que ela ensinava, me ensinou, eu tinha 7 anos, eu lembro até hoje, assim.
Massa. E é legal você falar isso de que a arte estava com você desde o começo, porque você meio que faz isso, né? Em uma das suas profissões, que é na parte de fotógrafo. Mas a gente vai falar isso mais pra frente daqui a pouco. Me conta, como que foi a tua caminhada até o ensino médio?
Olha, eu sempre fui uma aluna muito boa. Eu sempre fui muito inteligente, porém muito. Eu não vou dizer preguiçosa, não tinha preguiça de estudar. Era que, para mim, a escola não era interessante. Para mim, não fazia sentido estudar algumas coisas que eu sabia que eu não ia usar. Então, eu não era uma aluna que prestava atenção na aula, eu não era uma aluna que interagia com o professor, eu queria estar conversando, eu queria estar explorando. Só que eu era um pouquinho terrível, porque eu estava sempre conversando, sempre inventando alguma coisa. Mas a menina traquina era eu. Porém, eu sempre fui muito inteligente, eu pegava as coisas muito rápido, então os professores gostavam de mim. E o meu ensino fundamental e o médio foi meio assim, foi tirando muita nota boa, mas também aprontando muito.
Nossa, o que que você aprontava na escola?
Ah, querido, não vou poder falar. Mas, ai, menino, de tudo. Eu arrumava briga com o povo, ariana, né? Eu arrumava briga. Já tive que pintar o banheiro da escola, porque eu pichei o banheiro da escola.
Sério?
babado, né? Quem vê esse rostinho, quem vai ver o meu rostinho, mas quem o David me conhece, parece a princesa, eu era maloqueira na escola.
Nossa,
porque
eu nem
não conseguia
imagino.
Me encaixar, né? Eu não conseguia me encaixar nos padrões de escola. Pra mim, aquilo ali não era útil. Eu vivia gazeando aula pra ir pro jardim da escola, que eu estudava em colégio de padre, eu estudei quase minha vida inteira em colégio de padre, e tinha um jardim onde os padres capuchinhos ficavam, e eu gazeava aula, eu fugia pra ficar no jardim conversando com os padres, porque eu achava mais interessante. Porém, em contrapartida, não era uma aluna que tirava nota ruim, minhas notas eram sempre 8, 9. Então, minha vida na escola foi sempre esse altos e baixos, assim, tirando nota boa, porém sendo uma aluna não exemplar,
uma,
né?
Pichadora de banheiro.
Trabalho. Exato.
Fazendo artes no banheiro. Como que foi a tua escolha pra vestibular?
Amigo, eu nunca soube o que fazer, porque eu sempre gostei de tudo. Eu acho que essa coisa minha de exploradora, de não ter muito raiz, eu não sou essa pessoa que tem raiz, eu não consigo me apegar a uma coisa e... Sabe, eu tive muita dificuldade para escolher o que eu queria fazer, porque eu queria fazer de pouco com tudo. Eu pensei em jornalismo, porque eu sou muito boa me comunicando, eu gosto de comunicar, eu gosto de passar as coisas que eu sei, eu gosto de conversar com pessoas. Então, eu tinha pensado em jornalismo, aí eu pensei em... Mas com nada a ver, pensei em medicina, porque tem tudo a ver medicina e jornalismo. Pensei em ciências biológicas, pensei em biologia marinha, que na época tinha oceanografia, tinha acabado de abrir o curso em Fortaleza. Eu pensei em tanta coisa porque eu gostava de tudo. E eu acabei indo fazer design de interiores. Não sei porquê, mas acabei indo fazer design de interiores.
Gostou de fazer trabalho no banheiro, queria fazer um trabalho no banheiro e ganhar dinheiro, né?
Tipo isso. Eu pensei em algo que, tipo, que eu gostasse de trabalhar com criatividade. Então, pensei, design de interiores eu vou criar, eu gosto de decoração também e tal. Tem um pouco de estética, de design. Só que, quando eu me vi trancada num... É isso aí, acho que a gente fala já, né? Que não rolou. Mas eu tive muita dificuldade para escolher o que eu queria fazer. Tanto que eu fiz, para cada faculdade, na época, eu fiz um vestibular diferente. Na UFC, eu fiz para oceanografia. Na UES eu fiz, eu acho que foi ou publicidade e propaganda, ou foi, eu não lembro, ou foi jornalismo, foi alguma coisa assim. Aí nas particulares eu fui tentando cada uma coisa, porque eu não sabia o que eu queria. Eu acho que é muito, como a gente falou antes, né? É muito cruel exigir de um adolescente que não sabe nada da vida escolher o que ele quer ser pro resto da vida.
É, e geralmente isso vai mudar, né? Só que às vezes a gente só vai saber que vai mudar depois de muitos e muitos anos.
Depois de viver, né? Depois de viver, porque quando a gente é adolescente, a gente não vive, a gente não tem experiência. É o máximo que é ali é ir para um cinema com os amigos, ir para uma praia e colégio. A gente não tem uma experiência de vida.
Não paga boleto ainda.
É. Então.
Me fala como que foi essa tua escolha por cursar. Assim, o curso de design de interiores, você... Era uma das tuas primeiras opções quando você começou a se inscrever em vestibular? Ou foi o que passou? Foi por acaso, assim?
Não, então, não era uma das minhas primeiras opções. Mas quando eu saí da escola, eu não passei... Assim que no terceiro ano eu fiz para oceanografia e jornalismo. E eu fiquei nos classificáveis dos dois, que eu fiz para pública, e não entrei. E aí eu pensei, vou fazer um cursinho, e para pagar o cursinho, eu arrumei um emprego. E aí, nesse emprego, era um escritório de arquitetura e design de interiores. E eu gostava de ver o pessoal trabalhando, eu achava aquilo que trabalha com a criatividade, com corpo. Eu achei interessante e aí decidi fazer. Então, foi meio que por isso, tipo, tentei duas coisas legais, não deu certo, deixei por esse caminho que parece ser mais interessante, mais fácil. E quase me formei, mas acabou que eu vi que não era pra mim. Tipo... Não tinha, apesar de trabalhar com criatividade, que é o que eu gosto muito, não, eu não nasci para estar em escritório.
Entendi.
Demorei para aprender.
Qual foi o ponto que aconteceu? O que foi que aconteceu para você ter esse clique de, cara, isso não é para mim?
Cara, quando eu entrei no último semestre, que eu tive que sentar o rabo na cadeira e criar projeto. Cara, isso é muito chato. É, para mim não deu, não é, não, eu não consigo visualizar a minha pessoa sentada no computador por horas. Eu sou uma pessoa de pessoas, eu preciso estar em contato com gente, conversar, interagir. E quando você está projetando no SketchUp, no AutoCAD, os programas, os softwares dessa área, você tem que focar porque é muito detalhezinho. E nessa última cadeira eu falei: não, não dá para mim não isso aqui. Se eu for viver fazendo isso aqui, eu não vou ser feliz. E aí, nessa época, eu já estava em outro trabalho. Estava trabalhando como recepcionista numa agência de publicidade. E aí, o clima de uma agência de publicidade, tu sabe, né? É, por mais que a gente trabalhe em escritório, a gente trabalha com pessoas, a gente se conecta, a gente fala, a gente tem um ambiente de criatividade muito grande, porque a gente precisa dessa conexão, desse ambiente diferente para poder produzir dentro da publicidade. E aí, eu me encantei por isso. Porque a gente é criado achando que a gente só vai ter sucesso na vida se você tiver emprego padrão, aquele emprego que você bate ponto às 8, 9, sai 5, 6, dentro de um escritório de uma empresa. Então, para mim, quando eu entrei nessa agência de publicidade como recepcionista, era o meu jeito de ter sucesso, de ter esse emprego padrão, mas de um jeito mais casual, que é o meu jeito, de um jeito de se conectar com pessoas, mais despojado. E aí eu acabei transferindo para publicidade e propaganda. E comecei a trabalhar com isso, né, um pouco tempo depois.
Me fala como foi essa tua conexão com a publicidade. Como foi o teu primeiro dia de aula na faculdade? Você lembra disso?
Ai, menino, boa pergunta. No primeiro dia de aula, eu já trabalhava, porque foi interessante. Eu estava trabalhando nessa agência, né? Na época eu cursava design de interiores. Aí eu saí do escritório de arquitetura que eu trabalhava, fui para essa agência. E aí foi quando eu decidi, eu conversei com um dos donos, perguntei o que é que eles achavam, eles super me incentivaram. E aí eu decidi entrar para publicidade e propaganda, mas eu comecei a trabalhar na agência que eu era recepcionista como assistente de atendimento, porque os donos, eles gostavam de mim, viram potencial ali e me promoveram e eu era assistente dos donos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uns meses de experiência. É, eu já estava trabalhando na área. E aí eu lembro que para mim foi uma perda de tempo, assim, nas primeiras cadeiras eu já estava vivendo, eu já estava aprendendo aquilo. E aí, é a pessoa que não gosta, né, do padrãozinho. E eu fiz assim a publicidade me arrastando, porque tudo que eu estava aprendendo ali, tudo que eu estava indo aprender, eu já sabia, porque eu já estava tendo background de profissionais incríveis que eu trabalhava. Fui aprendendo na garra mesmo, na raça. E eu lembro disso, eu lembro que as primeiras semanas de aula foi, nossa, eu vou ter que aprender coisas que eu já aprendi, é isso?
Mas isso não foi frustrante para você?
Foi bastante. Tanto que a verdade é que eu nunca nem terminei a faculdade. Porque chegou um ponto que eu falei, cara, o que é que eu tô fazendo? Eu tô gastando meu dinheiro, porque só pra dizer que eu tenho um diploma, porque assim, o mercado em Fortaleza, ele é muito pequeno, né? E vale mais a experiência do que, na verdade, a tua graduação. E eu já estava com muita experiência, já estava trabalhando em uma das maiores agências de Fortaleza, que é a IBM Quinto. Então, tipo assim, eu já, antes de terminar a faculdade, eu já tinha o know-how, eu já tinha passado, na verdade, já tinha saído da IBM Quinto, já tinha ido passado por algumas grandes agências de Fortaleza. E para mim foi muito frustrante, foi tipo, nem tudo que a gente aprende a gente ia usar. E tudo que a gente precisava, não, você aprende na prática mesmo. Pelo menos essa foi a minha sensação. Foi por isso que eu acabei largando a faculdade. Porque para mim, eu tava ficando muito exausta. Você já trabalhou em agência, você sabe como é puxado, né? A gente tem hora
Sim,
pra
sei,
entrar
sim.
e às vezes não tem hora para sair. Então, para mim, foi demais. Tipo, eu tava gastando dinheiro numa faculdade que eu não tava aprendendo nada novo. E tava ficando muito exausta, porque eu trabalhava muitas horas na agência. E ainda tinha que ir pra faculdade à noite. Aí eu acabei desistindo e não interferiu em nada a minha evolução dentro da publicidade em Fortaleza, pelo menos, né?
Pois é, como foi o teu caminho na publicidade enquanto profissional?
Então, eu comecei na época, a IBM Quinto, ela era só Quinto. Era uma agência pequena e eu era recepcionista. E aí eu tive contato, né, com esse mundo, me apaixonei, conversei com os donos. Na época era o Tavinho. Enfim, o pessoal dos donos e eles super me deram suporte, me contrataram como assistente de atendimento deles. E em pouco tempo, eu comecei a crescer dentro da empresa, da agência, comecei a ter a confiança dos donos, eles começaram a me dar clientes para eu atender sozinha, apesar de ser assistente deles, eu tinha os meus próprios clientes menores. Então era tipo atendimento de alguns clientes, assistente deles em clientes maiores. E eu fui gostando, porque eu vi ali naquela oportunidade de ter esse ambiente mais criativo, mais descolado. E dentro daquele ambiente corporativo, onde, né, as pessoas fazem você acreditar que você só vai ter futuro se você trabalhar nesse tipo de emprego. E aí eu saí, depois de uns anos, dentro da MPM Quinta, eu fui, virei atendimento na Flex, e aí fui passando por empresas como a Mais, onde a gente se conheceu. Eu,
Sim.
na verdade, eu virei atendimento na Mais, atendimento mesmo de contas grandes foi na Mais. E sempre, tipo assim, eu tenho uma lábia muito boa, sem me vender muito bem. Então eu saí de um salarinho pequeno de assistente, aí fui aumentando, aumentando, e dentro eu fui tendo, aumentando o meu salário e ganhando maiores responsabilidades, atendendo clientes maiores. Até um dia, até que minha última empresa foi a Y. E aí eu decidi que eu estava cansada da publicidade, porque o mercado em Fortaleza é muito pequeno, né? Parece que você chega num limite onde você tem um salário bom e não vai mais passar daquilo. Você vai ganhar aquilo pro resto da sua vida, porque não tem agência grande o suficiente para te pagar mais. O trabalho é o mesmo, então aumenta a quantidade de trabalho, mas tu não tem mais perspectiva de carreira. Então eu saí de assistente de atendimento, virei atendimento sênior. Eu cheguei num nível bom de carreira e que não tinha perspectiva de melhorar, porque o mercado de publicitário é muito pequeno. Aí foi quando eu decidi passar para o marketing. Mas a minha passagem pela publicidade e propaganda foi assim: saí de uma recepcionista de atendimento, de uma agência de publicidade, para o atendimento de contas grandes, com um salário bom, e que me estagnei, porque o mercado não cresce, né? Tem muita agência em Fortaleza.
Sim.
E dentro dessa coisa que é invariável, sempre esse tanto de agência, esse tanto de profissional, aí a galera não valoriza, vai saindo, eles preferem contratar estagiários para fazer o serviço de um. Porque não tem uma demanda assim absurda como tem em campos como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York. E foi mais ou menos isso. Ela começou muito bem, cresceu e estagnou.
Sim. É meio que padrão isso para ela. E como você mesmo falou, você não gosta de padrão, né? Tem que gosta, você gosta de
Não.
fugir dessas coisas. O que aconteceu com você depois que você decidiu sair da publicidade, da área da publicidade?
Então, depois de ter analisado o mercado e visto que eu estava estagnada e que eu ficaria estagnada, né, na publicidade propaganda, pelo menos dentro de Fortaleza, já que eu não tinha planos para ir para outro lugar, eu decidi ir para o marketing. E aí, dentro das propostas que surgiram, eu comecei a trabalhar como gerente de marketing para uma empresa de moda feminina, uma empresa até grande, que tem quase no Brasil inteiro. E foi muito promissor, eu comecei a ganhar dinheiro pela primeira vez na vida, um dinheiro bom, eu quase que dobrei meu salário, estava indo muito bem, o dono me amava, eu tinha uma perspectiva muito grande de crescer, porque eram duas marcas dentro dessa empresa, uma delas já super famosa e grande, e ele queria me colocar nessa marca maior. Então, eu, tipo assim, eu tava com aquele planinho perfeito de trabalho de escritório, com uma carreira promissora, mas era cilada. Não era amor, era cilada. E foi tipo isso mesmo, porque depois de um tempo trabalhando, e apesar de estar crescendo dentro da empresa, eu fui só um adendo, assim, eu preciso falar dessa viagem, porque essa viagem mudou a minha vida pessoal e profissional. Como era a primeira vez que eu estava fazendo dinheiro na minha vida, eu quis tirar férias. E eu lembro que era agosto e ninguém podia viajar comigo. E eu acabei decidindo viajar sozinha, né? Ah, ninguém pode ir comigo, vou sozinha. E aí eu tirei 22 dias para viajar pelo Nordeste, por Bahia, Paraíba, enfim, eu viajei, acho que o total foram umas 10, 7, 10 cidades, eu acho. E foi um negócio assim que abriu a minha mente, expandiu a minha visão de mundo. Foram 22 dias sozinha comigo mesmo. E conhecendo outras pessoas, de outros lugares do mundo, conheci gente da Holanda, gente dos Estados Unidos, gente da Itália, tive contato com todo tipo de gente que tu imaginar. E quando eu voltei para Fortaleza depois desses 22 dias, eu não era mais a mesma e Fortaleza já não me cabia. É, eu tinha tudo, eu tava num momento muito bom da minha vida, eu tinha acabado de comprar um carro. Eu tava com um cara que era muito legal, que queria construir uma família, que antes era tudo que eu queria, e tava com um emprego muito bom, só que de repente aquilo não tava me fazendo mais feliz, porque não era aquilo que eu queria pra mim de verdade, sabe? Eu queria explorar e queria conhecer o mundo. E eu tinha 26 centavos na minha conta. Eu lembro como se fosse hoje, que eu lembro quando eu cheguei dessa viagem, eu não tinha, o cartão de crédito estava estourado, e eu só tinha 26 centavos, porque eu tive que pagar extra de bagagem, que era o que eu tava contando pra passar a semana até eu receber o salário, né? Só que eu tive que pagar bagagem extra, então eu fiquei com 26 centavos. A pessoa tava sem, assim, literalmente sem um real no bolso. Liguei pra uma amiga minha me salvar pra me buscar, que eu não tinha nem como ir pra casa do aeroporto. Só que aí foi, eu voltei a trabalhar e aquela angústia, porque aquilo ali não me cabia mais. E bateu a louca, eu falei, eu vou me embora. Eu fiquei tão ansiosa, amigo. Quando eu voltei dessa viagem, eu fiquei tão mal, eu tive ataque de pânico. Foi assim, literalmente não me cabia mais aquela vida. E aí, eu lembro, como se fosse hoje, eu fui pra casa da minha amiga, não fui trabalhar porque eu tava tendo crise de pânico mesmo. E aí eu falei, eu preciso ir embora. Ela falou assim, mulher, vai, não tem filho, nada te prende, vai-te embora. E foi o melhor conselho que eu recebi na vida, porque eu cheguei em casa no mesmo dia, eu fui tirar meu passaporte, eu fui atrás de visto, isso não tinha um tostão, mas fui atrás de tudo. E eu lembro, como eu trabalhava nessa marca de roupa, eu tinha muita roupa que ainda estava na etiqueta, porque eu ganhava muita roupa, eu comprava a roupa deles, enfim. E eu fiz um bazar dessas roupas. E, menino, diz aí que eu consegui o dinheiro certinho do visto para ir para Recife, para tirar o visto, que eu decidi que eu ia para os Estados Unidos.
Nossa, tava dinheiro... escrito então. Então era pra ser isso mesmo. Ele...
Calma, deixa. Tu vai ter mais um pouquinho dessa história. Vou tentar resumir. Mas aí consegui o dinheiro fechado, fui pra Recife, tirei o visto. A mulher do consulado me fez duas perguntas: pra onde eu tava indo e se eu tinha emprego. Ela não pediu pra ver um documento meu, aprovou meu visto na hora. Aí voltei, aí pensei, tá, agora eu tenho visto. O que é que eu preciso fazer? Pedir demissão e terminar com o boy que eu tava. E aí fiz, terminei com o boy, pedi demissão, e isso eu não sabia nem pra onde eu sabia que eu ia pros Estados Unidos. Aí eu decidi que eu vinha pra Nova York, porque sempre foi um sonho, a geração dos anos 90, 2000, que cresceu assistindo filme que passa em Nova York,
comédia romântica,
seriado Sex in the City, Friends, E aí eu, tá, vou pra Nova York. Sabia falar inglês? Não. Tinha dinheiro? Também não.
26 centavos. Centavos reais, né? Que quando você vai converter, dá 3 hoje dá 3 centavos de dólar.
Tipo isso. Mas decidi vir. E aí o meu chefe foi muito legal. Ele me deu minha demissão. Então eu recebi um dinheiro bem bacana. Aí eu vendi o carro que eu tinha acabado de comprar. Meu carro tinha 6 meses de comprado. Aí foi tão assim, o carro é a coisa que você pensa que é mais difícil pra vender, né? Aí eu conversando com o fornecedor da empresa, né, que eu trabalhava, que acabou virando um amigo, comentei que eu tava indo embora, que eu não ia mais participar da empresa e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, o que é que tu vai fazer com o teu carro? Porque ele sabia que eu tinha acabado de comprar o carro. Eu vou vender ele. Posso comprar? Minha mulher é doida pra esse carro.
Meu Deus.
Eu nem anunciei o carro, menino. E aí vendi o carro pra ele. Aí pensei, vou comprar as passagens. Com que dinheiro? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito. O meu limite ainda estava estourado da viagem. Aí, do nada, chega um cartão na minha casa. Do nada, eu nem pedi o cartão. Chegou um cartão do Banco do Brasil com o limite de 5 mil reais. Que eu não tinha limite, meu nome era sujo, menino. Daí tu tira.
Meu Deus do céu.
E o Banco do Brasil me deu um cartão de crédito de 5 mil reais que eu nem pedi. Na verdade, nem chegou lá em casa. Eles me ligaram falando, porque tava, pra variar, o correio tava em greve. E aí eles ligaram falando que meu cartão tava na agência pra eu ir buscar. Eu nem acreditei. Eu cheguei lá e não é possível. E era mesmo. Tinha lá um cartão de 5 mil reais.
Papai Noel chegou mais cedo pra você.
Né? E aí eu me mudei pra Nova York. Vim na vida louca, sem falar inglês, com pouco dinheiro. E vida de imigrante, você começa fazendo de tudo um pouco. Então eu comecei... Eu era garçonete no restaurante brasileiro, porque eu não falava na área de inglês, gente. Eu falava, mal falava good morning. Era assim, eu aprendi na marra. E aí, como eu já tirava foto em Fortaleza, em Fortaleza eu era uma fotógrafa bem de final de semana, assim. Como eu tinha o trabalho do escritório, eu não me dedicava à fotografia. Eu fotografava uma vez no mês, quando aparecia um ensaio no final de semana.
Ah, mas já como freela em Fortaleza?
Como frila. Eu comecei a fotografar por hobby lá em Fortaleza. Foi meio, tipo assim, por coincidência. Uma amiga minha é triatleta, e aí ela ia ter essa prova de triatlon em Fortaleza. Ela tinha uma câmera profissional. Pediu pra eu ir com ela de manhã tirar umas fotos dela na chegada. E eu fiz umas fotos que todo mundo ficou apaixonado nas fotos. Nisso eu nunca nem tinha tido contato com uma câmera profissional na vida. E aí os amigos dela perguntando, ah, eu também quero. E aí eu, olha, que legal, as pessoas se interessaram. Aí uma amiga minha fotógrafa falou, caraca, tu tem talento. Tu quer que eu te dou um toque? Tu pode virar fotógrafa. E aí essa minha amiga fotógrafa me deu várias dicas, me deu uns cursos online que ela tinha. E virou uma coisa meio hobby, assim. Era uma coisa no final de semana quando eu tinha tempo, sabe? Porque o foco era trabalhar no escritório. Só que quando eu me vi aqui em Nova York, nesse restaurante, eu trabalhava sexta, sábado e domingo. Eu fazia bastante dinheiro, mas eu tinha 4 dias de bobeira, assim. E aí eu, cara, vou tentar aqui esse negócio de fotografia. E aí foi quando eu realmente virei uma fotógrafa profissional, porque eu tive tempo de investir. E eu vi que é possível fazer dinheiro de verdade sem estar trancada num escritório. E eu comecei a viver my best life, assim. Foi e está sendo incrível trabalhar com isso, porque eu fotografo turistas, né, a maioria das vezes. É gente que vem do mundo inteiro para Nova York para viver uma experiência diferente em Nova York e decidem registrar a parte dessa experiência comigo.
Que lindo!
E tá no meio dessas pessoas, tá no meio da rua, porque eu fotografo na rua, né, no Central Park, Brooklyn Bridge, que são os pontos turísticos daqui, Times Square, e conversando com essas pessoas, conhecendo as histórias dela. A maioria dos meus ensaios são de casais, e eu sou uma, né, romântica incorrigível, tá? E que a minha primeira lembrança de escola é o meu crush. Então, conhecer as histórias românticas desses casais é muito legal. E aí eu aprendi que, cara, eu não preciso estar no escritório para fazer uma carreira, eu não preciso de uma faculdade para fazer dinheiro. Tanto que eu nunca me formei, até hoje. Se eu tá com 31 anos couro, e eu nunca me formei e não sinto a menor falta de uma graduação na minha vida. Tenho vivido muito bem como fotógrafa aqui. O que deu uma paradinha na pandemia, que aí a gente vai entrar no outro tópico de como eu me tornei doula. Porque como eu fotografava muito turista, o que parou foi o turismo, né? Então eu passei um tempo sem fazer nada. Mas foi assim que eu me descobri e me libertei da pressão de ter um diploma e ter que trabalhar num escritório para ter uma carreira bem-sucedida. E vim, essa viagem fez a diferença na minha vida profissional, sabe? Porque eu let go essa pressão da sociedade. E tô feliz e satisfeita com as escolhas que eu fiz profissionalmente depois de todos esses anos. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria falado pra Natália, 17 anos, ih, gata, nem esquenta com esse negócio de faculdade.
E me fala, quanto tempo levou entre o teu, mais um clique, né, entre o teu clique de voltar dessa viagem pelo Nordeste do Brasil e botar o pé em Nova York? Quanto tempo levou isso tudo?
Amigo, pera ainda. 3 meses.
Nossa, é pouquíssimo tempo pra você mudar a vida assim, né?
A Ariana, né, Impulso é meu sobrenome. Eu voltei no final de agosto e outubro eu já estava com visto. Novembro foi meu último dia, 30 de novembro foi meu último dia de trabalho e viajei, fui-me embora.
Nossa, você tem quanto tempo?
Eu tô aqui há 4 anos e meio.
Nossa, tudo isso já?
Já, menino, passa muito rápido.
Nossa, passa muito rápido. Me fala o que mais aconteceu na tua vida aí, porque como você falou agora, você começou a se aproximar de uma outra profissão, né? Que é totalmente incomum. Então me fala um pouco sobre essa parte da tua história.
Então, essa parte muito interessante. Por quê? Como eu falei antes, começou a pandemia. Eu me vi trancada em casa. Hoje eu não tô mais em Nova York em si, né? Na cidade de Nova York. Eu tô indo na cidade de Jersey City, que é atravessar o rio. Eu tô em Nova York. É muito pertinho, mas é outro estado. Porque em Nova York é uma ilha bem pequena. Só que tem mais de 8 milhões de pessoas vivendo nessa ilha. Então é todo mundo amontoado. A maioria dos apartamentos são muito pequenininhos. É uma cidade extremamente cara. Para você ter um apartamento grande, você precisa ter muita grana. Mas é muita grana. Então, o meu contexto de vida durante a pandemia foi... Eu morava em Nova York, né? New York City. Eu me vi num apartamento pequeno. Pagando um absurdo de aluguel, mas num apartamento bem pequeno. Trancada em casa. Sem poder fazer o que eu mais amo. Que é bater perna e conversar com gente. Porque enquanto eu tô fotografando, eu tô batendo perna e conversando com gente. E foi muito estressante pra mim. Eu fiquei muito mal mesmo, porque o nosso apartamento era tão pequeno que não tinha nem como andar. Porque assim, tu deu dois passos, tava na cozinha, dois passos, tava no banheiro, dois passos, tava na sala, e acabou o apartamento. E não podia sair, né? Porque foi bem no começo. E eu fui ficando muito ansiosa e meio depressiva mesmo, real oficial. E aí eu pensei, cara, não dá pra ficar sem fazer dinheiro, não dá pra ficar sem trabalhar, eu vou tentar procurar alguma coisa na área de marketing e de publicidade pra trabalhar online, né? Tipo, tava todo mundo trabalhando online, vai que eu acho. E comecei as procuras e foi um choque de realidade muito grande, porque não importa se o teu currículo é ótimo, o fato de você ser imigrante te coloca como uma segunda opção, sabe? Eu nunca tive problema pra achar emprego aqui nos Estados Unidos quando eu era babá ou garçonete, porque é o imigrante é babá e garçonete, então tu tá no teu lugar. Mas a partir do momento que eu comecei a tentar vagas pra estar onde um americano estaria, eu comecei a ser rejeitada. Tipo assim, chegou um ponto que eu estava cansada de procurar dentro da minha área. Eu fui procurar emprego de recepcionista e não consegui emprego, falando três línguas, tá? Porque eu falo inglês, espanhol, português, e não consegui. Eles sempre davam prioridades para pessoas americanas, e foi bem frustrante. E aí eu fui me afundando mais ainda na depressão, até que, conversando com a minha terapeuta, ela falou assim: Natália, por que é que você tá sofrendo tanto para procurar um emprego que você não quer, para procurar um emprego que não tem nada a ver com você,
que ia te colocar no escritório, né, também?
Isso, ia me colocar no escritório, algo que eu tinha finalmente me libertado.
Pois é.
Aí eu falei pra ela, cara, que eu preciso pagar a conta. Ela, você precisa? Ai, porque assim, graças a Deus, meu marido nunca deixou de trabalhar. Ele tava trabalhando de casa, ele não perdeu o emprego. Eu não tava, tipo, meu Deus, vou passar fome se eu não trabalhar. Era mais pra me manter realmente ocupada, pra me não ficar assim em casa sem fazer nada, trancada. Uma coisa é ser dondoca quando você pode sair, encontrar amiga, ir pra academia. Outra coisa é você não fazer nada trancada 24 horas dentro de um apartamento minúsculo. E aí ela falou, por que você não vai procurar coisas que tem a ver com você? Aí ela começou a me lembrar disso. Ela falou assim, você gosta de pessoa, você gosta de ajudar, você tem um instinto maternal muito grande, eu sou muito maternal, assim, eu cuido dos meus, eu gosto de cuidar. E aí ela começou a falar isso, aí ela falou, você já pensou em ser doula? E eu já sabia o que era doula, porque o meu marido já estávamos pensando em engravidar, então eu já estava pesquisando sobre essas coisas. Aí eu falei assim, nossa, eu nunca pensei, eu vou estudar mais a respeito. Porque até então eu só sabia que doula ajudava no parto, mas eu não sabia exatamente como era, como funcionava, como é que você fazia para se tornar uma doula. E aí eu fui pesquisar, e eu encontrei essa outra versão de mim. Porque a fotografia é a Natália criativa, é a Natália... comunicativo, porque quando eu tô fotografando, eu estou conversando com os meus clientes. As minhas fotos, elas são muito particulares, eu gosto delas muito casuais, então por mais que eu coloque neles numa pose, eu peço pra eles se declararem na hora da foto, tipo assim, o que é que você mais ama dessa pessoa? Então quando tem um pedido de casamento, por que você disse sim pra ele? Fala uma coisa engraçada no ouvido dela. Essa é uma forma que eu uso pra me comunicar com os meus clientes. E aí, essa outra faceta da Natália, que é a Natália, assim, maternal, que gosta de cuidar, que gosta de servir. Poucas coisas me fazem tão feliz quando eu ajudo alguém e essa pessoa fala, vira pra mim e fala, nossa, obrigada por ter feito isso, eu precisava daquilo. E aí eu consegui juntar essas duas facetas minhas, a Natália da criatividade, da comunicação, com a Natália cuidadora, com a Natália que gosta de servir. E a doulagem é exatamente isso, é você servir a outra pessoa. Quando a mulher está no trabalho de parto, ela sente dores inimagináveis. E o fato de eu saber onde tocar, onde fazer uma pressão para ajudar a aliviar aquela dor, e tá num momento tão profundo, tão milagroso que é o nascimento de uma criança, me supre emocionalmente e até espiritualmente, sabe? E como eu consegui juntar essas duas coisas, porque hoje eu também faço, hoje eu não fotografo mais os turistas, hoje eu fotografo gestantes e parto, então eu juntei as duas coisas, eu juntei a Natália criativa, que gosta de se comunicar, porque é uma comunicação também com a mãe, porque eu tô ensinando para ela sobre o trabalho de parto, eu tô ensinando sobre a fisiologia do parto, sobre os cuidados pós-parto com a mãe, com o bebê, e eu tô cuidando dessa mãe, e fotografando, então eu juntei tudo que eu sou de verdade, num mix de profissão que eu nunca fui tão feliz, nunca fui tão realizada fazendo algo como eu tô hoje, fazendo essas duas coisas, fotografando as famílias e ajudando as gestantes na hora do nascimento, durante a gestação.
Massa. Você lembra como foi a primeira vez que você participou de um parto?
Lembro. Assim, o primeiro parto mesmo real, foi só como fotógrafa, não era doula ainda, foi uma cesárea no Brasil. E eu chorei todos os líquidos que havia no meu corpo, porque eu achei algo tão sagrado, mesmo sendo uma cesárea, que é até um pouquinho violenta, pra quem nunca assistiu uma cesárea, é uma coisa meio violenta, assim, eles tratam a mulher como se fosse um porco, assim, abre, rasga e tira o menino de dentro. Mas eu achei, quando eu vi aquela criança, eu falei, meu Deus, que lindo, é o milagre da vida, né? Gerar um ser humano dentro de uma barriga e é um ser humano. Eu achei emocionante. E como doula, foi ainda mais poderoso. Ver o neném nascendo, saindo de dentro de uma mulher, de um parto normal. Uma mulher forte. Foi uma mulher negra, forte, que teve parto natural. Foi assim, foi lindo, foi poderoso. Quando aquela neném nasceu, eu pensei, cara, eu nasci pra fazer isso. Como é que eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Me senti muito realizada.
Você tem contato com as crianças?
Eu sigo todos eles, as famílias no Instagram, e sempre que der eu mando mensagem. Porque assim, como eu juntei os dois serviços, né, o de parto e o de fotografia, o que acontece é as famílias entram em contato comigo de novo para tirar foto. Então eu acabo fazendo um ensaio newborn, depois do neném nascer, eu vou visitar a visita pós-parto como doula e já faço o ensaio newborn. Um aniversário de 6 meses, aniversário de 1 ano, então eu continuo na vida da família como fotógrafa, o que é incrível, porque tipo, você vê o neném nascer e você acompanha fotografando o neném, entendeu? É incrível.
Massa. Me fala uma coisa chata que tem nessa profissão. Porque você fala com muita paixão sobre o que acontece, né? Me fala um negócio que você fala, putz, eu não acredito que eu tô passando por isso.
Então, cara, é porque a gente nem começou a falar de maternidade mesmo, de parto, porque quando eu começo a falar, eu não paro, sabe, de advogar pelo direito das mulheres de ter um parto humanizado, enfim, isso é um papo, assim, muito longo, se tiver alguma grávida aí, vai lá me seguir, que aí a gente comenta lá nas minhas redes sociais, porque é muito profundo e eu sou, tipo assim, entusiasta sobre esse assunto.
Entendi. Então tá bom. Me fala o seguinte. Pra todo mundo que tá ouvindo, você separou alguma coisa, alguma dica pra essa pessoa que tá pensando em ser ou fotógrafa ou doula, ou fotógrafa e doula?
Então, o que eu separei, na verdade, não diretamente pra minha profissão. Porque eu acho que você descobre o que você de fato quer fazer na vida quando você se descobre. E o que mudou a minha vida foi uma viagem sozinha. A gente tem um preconceitozinho, assim, de fazer as coisas sozinhas, sabe? É uma coisa assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Tô sozinha. Tem gente que não vai em lugar nenhum sozinha. E eu sou dessas que vou pro cinema, vou jantar sozinha, faço tudo sozinha. A minha dica é isso, sabe? Eu acho que quando você tem um autoconhecimento, quando você sabe quem você é, tudo na tua vida inclusive a tua profissão. Fui. E acho que a minha dica é essa. Tem um canal no YouTube que é do... essa é a minha dica. É do Cadu Caçaú. Eu vou botar o link pra galera seguir. Que ele fala sobre isso. Ele fala sobre vida, sobre autoconhecimento. E, cara, se tu for nesse caminho do autoconhecimento, você vai ser verdadeiro com você mesmo. E aí você consegue sair dessa caixinha, sabe? Tipo, não é só com uma faculdade e com um emprego no escritório que você vai viver uma vida financeiramente confortável. Você pode transformar suas paixões em profissão e viver bem. É difícil? É. Tanto que a gente demorou, sei lá, 3 semanas pra marcar esse podcast, porque eu estava trabalhando muito, eu trabalho muito, porque quando você investe no seu próprio negócio, você é tudo, você é o administrativo, você é o financeiro, eu sou a fotógrafa, eu sou a doula, eu sou a... crio conteúdo para minha rede Instagram, eu sou tudo, entendeu? Então você trabalha muito, mas você é um trabalho que te enche de retorno. Então, se eu tenho alguma dica para dar para alguém, se conheça e seja fiel com essa pessoa que você vai conhecer, com essa sua versão que você tá conhecendo. Essa é a dica. Aí eu te dou aí o link do Instagram do Carlos Caçaú, que ele é muito foda, e ele é uma das pessoas que me ajudou a abrir a minha mente, assim, expandir minha mente.
Que massa. Você que tá ouvindo, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, eu vou deixar o link lá no site, tá? Então você acessa desculpapodcast.com.br. E lá vai ter o link direitinho para você acessar e conhecer essa dica que a Natália deu. Natália, a gente está se aproximando do final. Mas antes da gente se despedir, fala pro pessoal como que todo mundo consegue te encontrar. Qual o teu arroba, qual o teu site, fala pro pessoal.
Menino, tem 3 milhões de Instagram. Mas vamos lá, eu vou falar do Your Maternity Journey. É em inglês, né? Porque, enfim, moro aqui nas gringas. Mas aí tu também bota o link aí. Esse é o meu Instagram e site. Se você colocar Your, né, YOUR Maternity Journey, você me acha aí no site e no Instagram. E aí tem foto de gravidez e conteúdo, né, de gravidez também, gestação, pós-parto, enfim. E quem quiser só ver fotos de Nova York, eu ainda tenho esse outro Instagram, que eu ainda continuo fotografando casais, quando eu acho ali um tempinho na agenda, que é Natália Itkovski Fotos, com PH. Aí tem bastante foto de Nova York, bastante ponto turístico, vale a pena conferir também.
Perfeito. Olha, quando eu for pra aí, eu vou querer que você fotografe a minha viagem, um momento super especial. A gente vai sair, tá bom? A gente vai sair e vai fazer umas baguncinhas. A gente não vai pichar nem o banheiro, tá bom, Natália? Por favor.
Mais influência.
Isso, não.
Vamos
de jeito nenhum.
Uma foto sua lá na ponte do Brooklyn, maravilhoso. Vamos dar um rolê e fotografar. Tá fechado.
Ah, perfeito. Então é isso, Natália. Eu quero agradecer você por ter aceito o convite, por ter compartilhado a tua história com todo mundo, por ter encontrado um espaço na tua agenda e, principalmente, por ter aceitado os meus inúmeros convites. Natália, vai dar certo. Vamos gravar. Vai dar certo. Vamos gravar. Porque eu amei muito, muito, muito tudo que a gente falou aqui. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado.
Imagina, amiga. Eu que agradeço e pego desculpa, né? Porque, gente, a gente marcou algumas vezes e duas dessas vezes teve neném nascendo. Aí a gente teve que desmarcar, porque a vida de doula é assim. Você nunca sabe.
Prioridade pro neném, né?
Nunca sabe, não tem hora, a gente vive um call. Mas deu certo, eu tô feliz de ter participado. Espero aí que a minha história ajude a galera se inspirar. E é isso, obrigada, amigo, por me ter aqui.
Não, foi incrível. E muitíssimo obrigado. Você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Natália.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.